Senhor presidente, senhores senadores, eu tenho em mão, senhor presidente, um exemplar do jornal O Globo, da edição de hoje, que reproduz notícias, aliás, que se encontram em toda a imprensa. A imprensa escrita, a imprensa rádio, televisão, a internet, em toda a imprensa. São as notícias vindas do Banco Central do Brasil, relativas à estimativa do PIB, da inflação e de alguns números que medem o desempenho da nossa economia. Infelizmente, senhor presidente, mais uma vez, as notícias são muito ruins. Nós estamos caminhando para uma situação em que a projeção do PIB cai e a inflação sobe. A economia vai parando, entra já numa fase de estagnação, enquanto que a inflação renitentemente se coloca acima da meta. Os dados são os seguintes, apenas para a lembrança daqueles que nos ouvem. Na previsão anterior do Banco Central, de março deste ano, a estimativa do crescimento do PIB anual era de 3,1. Já agora, na nova estimativa, em junho, o crescimento estimado é de 2,7. A inflação segue no sentido contrário. A estimativa anterior da inflação anual do Banco Central brasileiro era de 5,7. A atual é de 6. E eu diria, senhor presidente, que se nós decompusermos esses índices inflacionários pelos diferentes gêneros de consumo produtivo ou individual da nossa economia, nós veremos que a inflação é mais alta, especialmente nos bens de primeira necessidade, nos bens de consumo das famílias brasileiras. É a chamada carestia que está de volta, castigando sobretudo os mais pobres, os assalariados. Nas estimativas por setor, temos ainda um alento que nos vem da agricultura, uma estimativa um pouco superior da agropecuária em relação à estimativa do março do ano, do março deste ano. Já a indústria continua no rumo do seu derretimento. A estimativa anterior de crescimento era de 2,3 e agora é de 1,2, crescimento anual. A construção civil também está em queda, 1,8 em março, 1,1 hoje. Igualmente no setor serviços, 3,1 em março, 2,6 hoje. Há uma projeção um pouco mais otimista em relação à formação bruta do capital fixo, que é a parte daqueles bens produzidos na economia que se destinam aos investimentos. Mas eu me pergunto se, diante de notícias tão ruins sobre o conjunto do panorama econômico, se essa expectativa vai se confirmar. Mesmo porque, no que se refere ao consumo das famílias, há também um decréscimo das expectativas, 2,5 para 2,6. O que está claramente a indicar que um modelo de gestão da economia, preconizado por Lula e por Dilma, baseado no consumo, nas importações, num dólar valorizado, isso está indo por água abaixo. As exportações também estarão em queda, segundo a estimativa do Banco Central, e as importações subindo. Ou seja, senhor presidente, é um panorama extremamente adverso. E ainda esta estimativa do Banco Central não incluiu nas suas projeções o custo do encarecimento do dólar, que terá um efeito sobre a inflação. A margem de manobra do governo vai se estreitando cada vez mais. Se deixa a inflação solta, a renda das famílias diminui, o consumo diminui e a economia, o ritmo da economia cada vez mais esmorece. Se aumenta a taxa de juros, como, aliás, ideia, aliás, acenada no boletim do Copom, o resultado será o mesmo: diminuição do consumo, aumento da dívida das famílias e a economia cada vez mais indo pelo ralo. Este é o tipo do problema, senhor presidente, esse conjunto de problemas é que deveria estar na mesa da presidente da República hoje. Essa é a questão que talvez esteja como pano de fundo de todo esse conjunto de manifestações de descontentamento que nós vivemos no Brasil. O fato de que as expectativas sobre o futuro, sobre o amanhã, hoje já são mais sombrias. E diante desta diminuição, dessa deterioração das expectativas, aí vem à tona o inconformismo com os gastos excessivos na Copa do Mundo, com a gestão incompetente da saúde, com a falta de avanços na educação, com a péssima qualidade dos transportes públicos. Mas a presidente não está preocupada com isso. Ela está preocupada em disfarçar isto. A sua preocupação é esconder esses fatos. O fato de que a gestão da economia brasileira, a condução dos rumos do nosso país, pelos quais ela é a principal responsável, está nos levando a um beco sem saída. A um beco sem saída que suscitou uma onda de manifestações que pipocam pelo Brasil inteiro e diante das quais a senhora presidente, ao invés de reunir a sua equipe para discutir e propor e adotar medidas eficazes para atender à solução desses problemas, ela busca tapar o sol com a peneira e inventa uma pauta totalmente alheia às necessidades reais, efetivas e imediatas do país, colocando o tema do plebiscito para fazer a reforma política como a sua preocupação central. Não é a preocupação do povo. Todas as pesquisas mostram isso. O povo está preocupado com a escola, está preocupado com o posto de saúde, está preocupado com o transporte, está preocupado com a carestia, está indignado com a roubalheira, com a corrupção. E a presidente está preocupada com o plebiscito, exatamente para desviar a atenção do povo desses problemas reais. Até quando esta tentativa poderá prosperar? A depender, senhor presidente, do que eu vi ontem, no noticiário de hoje, sobre as reuniões mantidas pela presidente com líderes da base aliada e dos partidos que dão sustentação ao governo, ela poderá ir longe. Parece até que ontem ela conseguiu besuntar esses dirigentes partidários de ovo e farinha de rosca e eles estão agora, ao escolher quais são as perguntas que serão colocadas no plebiscito, escolhendo apenas o azeite. Quando se frita um croquete, quando se frita um bolinho, passa-se no ovo e na farinha de rosca, para poder fritar. É. Então, agora estão escolhendo em que tipo de óleo eles serão fritos. Não tenho dúvida nenhuma, porque o PT já tem uma ideia atrás do plebiscito. O que o PT quer impor é o seu modelo eleitoral, o modelo decidido pelo partido, como caminho para se perpetuar no poder, que é o voto de lista e o financiamento público. É isto que o PT quer. Quis, num primeiro momento, adotar essas medidas no bojo de uma constituinte exclusiva, modelo golpista, modelo chavista. Diante do rechaço geral de todos, inclusive do vice-presidente, vem por um caminho mais suave, o caminho do plebiscito. Mas o objetivo é o mesmo. Da parte da presidente da República, desviar a atenção do povo dos grandes problemas da nação. E do ponto de vista do PT, enfiar pela goela abaixo dos brasileiros numa operação de mistificação da opinião pública o modelo eleitoral que mais lhe convém, que é o voto em lista fechada e o financiamento público. O argumento da lista fechada nós já sabemos, do financiamento público nós já sabemos qual é. Vamos evitar a corrupção. Como se a corrupção, meu caro presidente Pedro Simão, a corrupção na política, fosse apenas para financiar a campanha? Nós sabemos que não é. Será que as estripulias da dona Rose, uma das auxiliares mais íntimas do ex-presidente Lula, que dirigiu o escritório da Presidência da República em São Paulo, foram perpetradas para financiar a campanha? É claro que não. O Mensalão foi uma operação destinada a comprar mandatos, e não a conquistar mandatos nas urnas, para comprar mandatos de deputados já eleitos. Nós temos hoje, realmente, bastante dinheiro público para financiamento da política. O senador Cristóvão Buarque ontem propunha o fim do fundo partidário. O fundo partidário é uma modalidade de financiamento para os partidos políticos. É um financiamento alto. No ano passado foram 3 bilhões de reais. E, além disso, é preciso acrescentar um tipo de financiamento público indireto às campanhas eleitorais, que é a renúncia fiscal de tributos federais devidos pelas emissoras de rádio e televisão em contrapartida da veiculação da propaganda eleitoral dita gratuita, que não é gratuita, que custa aos cofres públicos. Nós já temos um financiamento eleitoral. Ah, mas o financiamento público exclusivo vai acabar com isso. Acaba coisa nenhuma. Acaba coisa nenhuma. Continuará o financiamento privado por baixo do pano. O senhor foi um dos mais valorosos combatentes contra a ditadura, contra o regime militar. E o senhor se sabe, e o senhor sabe, senador Pedro Simão, que na época da ditadura era proibido o financiamento eleitoral por parte de empresas, pessoas jurídicas. E, no entanto, o MDB, além de enfrentar o peso da repressão, da intimidação, teve que enfrentar também o poder econômico das grandes empresas que financiavam os candidatos da Arena, e até alguns nossos. Todos nós sabemos disso. Eu prefiro que esse financiamento se dê às claras, que o sujeito diga o seguinte: olha, recebi financiamento de fulano, ciclano e beltrano. Que isso seja publicado na internet, para que toda a sociedade saiba. Porque o partido político é, de alguma forma, também uma expressão da sociedade civil. E na sociedade civil existem pessoas físicas e pessoas jurídicas. Por que que eu vou esconder por baixo do tapete esta ideia de que quem são os contribuintes reais de uma campanha? Eu prefiro que isso seja feito às claras, até para que o eleitor depois possa conferir se o voto dado em determinada matéria corresponde, atende ou não aos interesses imediatos daquele que financiou o deputado ou o senador. O voto de lista tira do eleitor a condição de escolher o seu deputado, o seu vereador. Vai contribuir para o afastamento que hoje já é dramático entre o representante e o representado. A organização das listas partidárias será feita pelas direções dos partidos, de tal modo a favorecer aqueles que estão próximos do círculo dirigente. Não sei se um Pedro Simão, inclusive familiares, porque nós sabemos que muitos partidos políticos hoje são dominados por famílias. E a distribuição dos recursos, se tivermos financiamento público do voto de lista? Quem vai distribuir esses recursos? Será o diretório regional, o diretório nacional, o diretório municipal? Vejam, senhores, que as coisas são muito mais complexas do que, na realidade, aparentam ser. E aí nós teremos uma coisa extraordinária. Nós teremos o presidente Lula fazendo campanha no plebiscito pelo financiamento público como forma de combater a corrupção. O presidente Lula, o grande responsável pelo Mensalão, porque nós não temos dúvida de que o senhor, o ministro Dirceu, era um operador político do presidente Lula e obedeceu uma estratégia, talvez até a contragosto, traçada pelo presidente da República. E a presidente Dilma fazendo campanha pela transparência. Ela que decretou sigilo na sindicância para apurar aquilo que ela chama de malfeitos da senhora Rosimeire Noronha. Nós teremos que aguentar isto. E agora imaginem os senhores, eu já dou a parte ao senador Cristóvão Buarque, apenas terminando essa fase do meu discurso. Imaginem os senhores, se nós tivermos a seguinte situação no plebiscito: se consulta o povo sobre financiamento privado versus financiamento público, de um lado. A outra pergunta é: lista fechada ou lista aberta? Nós poderemos ter a seguinte situação: no plebiscito se aprova o financiamento público, ou seja, o Tesouro, o contribuinte, vai bancar as campanhas eleitorais. Mas, na outra questão, na questão relativa ao modo de escolher os candidatos, o plebiscito, o povo consultado no plebiscito e apegado à ideia de ter o seu deputado a quem cobrar as coisas, apoie o sistema atual de lista aberta e cada um escolhe o seu candidato. Nós teremos financiamento público com o atual sistema de lista aberta. Como é que nós vamos distribuir esse fundo de financiamento eleitoral entre os milhares e milhares, por exemplo, de candidatos a vereador nos mais de 6 mil municípios do país? Só de deputados estaduais, nós tivemos, nas eleições passadas, 14 mil concorrendo nas eleições do ano passado. Talvez metade disso é deputado federal. Quantos senadores? Quantos governadores? Como é que se vai distribuir o dinheiro público para pagar a eleição dessa gente toda? Quem é que vai fiscalizar? Então, nós poderemos ter a situação ridícula de ver o plebiscito apoiando o financiamento público em nome da moralidade e o sistema atual de lista aberta. Como é que nós faremos? Bom, ontem, o ministro Aloysio Mercadante, promovido à condição de condestável do regime, vem à televisão e diz: o Congresso será obrigado a aprovar aquilo que o plebiscito indicar. Não sei. O ministro da Justiça, eu vi na televisão, ouvia o ministro Mercadante com ar circunspecto, grave, acenando com a cabeça sua total concordância a esse disparate. Nós somos o Congresso será obrigado a adotar o que o plebiscito indicar. Então, se o plebiscito indicar nos levar a essa situação que acabo de descrever, que é perfeitamente possível, nós estaremos enredados numa confusão sem tamanho e coberto de ridículos e desmoralizados definitivamente. Definitivamente. Talvez seja esse o objetivo da presidente da República e do PT. Agora, senhor presidente, quando a senhora presidente da República fala em reforma política, o seu primeiro dever para que seja levado a sério esse tema é dizer o que, qual é a proposta que ela tem. É impossível que uma pessoa de longa militância política, que ocupou cargos relevantíssimos nos governos, que é presidente da República, não saiba qual será, não tenha a menor ideia sobre qual seria a melhor forma de aperfeiçoar o nosso regime democrático. Ela não diz. Ela apenas joga para o debate a forma, um processo decisório, o plebiscito, mas não diz o que ela quer. Qual é a sua proposta? Que proposta ela defenderá no seu plebiscito? A liderança, o exercício da liderança impõe ônus. E o principal ônus é dizer a sua opinião, dizer a sua verdade, que não quer dizer que seja a verdade dos outros. Mas ela não diz. Ela apenas se esconde atrás do biombo do plebiscito. Mais ainda, senhor presidente, envereda no afã de concretizar esta manobra política diversionista, envereda pela competência do Congresso, com a maior sem cerimônia. Quem está dizendo quais serão os temas que serão encaminhados ao Congresso para que o Congresso delibere é o ministro da Educação. Ele que vai dizer qual é o cardápio. O Congresso poderá dizer, poderá acrescentar, eles concedem que o Congresso possa acrescentar uma outra questão. Já há no governo o vice-presidente da República, Michel Temer, encarregado de estabelecer, de estabelecer juridicamente os contornos dessa pauta. E o presidente da Câmara e o presidente do Senado dizem amém. Dizem amém. Quando convocar plebiscito ou referendo é competência do Congresso Nacional, exclusiva. E mais ainda, senhor presidente, o meu alarme maior vem de declaração do presidente do PT ontem, que foi, infelizmente, secundada por uma declaração do presidente do Senado, que eu espero que tenha sido mal interpretado. Que declaração é essa? Todos nós sabemos que existe, na Constituição brasileira, um limite à inovação em matéria de regras eleitorais. Nós sabemos que a democracia, como diria o Norberto Bobbio, ela é, em essência, um conjunto de regras do jogo, de regras que têm que ser conformadas de tal forma que o resultado do jogo não seja previamente estabelecido. Portanto, as regras devem favorecer a manifestação da maioria, mas também os direitos e a presença da minoria. Regras democráticas devem ser assim. Por isso é que a Constituição, no seu artigo 16, quando trata dos direitos políticos, a Constituição diz com toda clareza, erige com toda clareza uma regra basilar da democracia, é que as leis que promovam alteração no sistema eleitoral têm que entrar em vigor pelo menos um ano antes da eleição. É a Constituição brasileira. E o presidente do PT, na reunião, o deputado Rui Falcão, reunindo o seu partido em São Paulo, disse: não é besteira, o plebiscito pode decidir ao contrário, pode decidir que as regras podem valer para este ano. Claro, porque a presidente Dilma disse o seguinte: alguma coisa tem que valer para esse ano. Que coisa ela não diz, mas alguma coisa tem que valer. Vejam a irresponsabilidade com que esse assunto está sendo conduzido. E o que é pior, senhor presidente? O presidente do Senado, segundo leio na imprensa, eu espero ter sido, que eu não tenha lido direito ou que o jornalista tenha interpretado errado. O presidente do Senado, senador Renan Calheiros, também diz isso. O plebiscito pode, sim, alterar a regra constitucional basilar da democracia da anualidade das regras eleitorais. Se isso acontecer, nós estaremos mergulhados no mais, nós estaremos escorregando por uma rampa que vai nos levar aos piores abusos totalitários. Há um risco institucional contra o qual o senador Cristóvão Buarque procurava alertar num artigo que propôs a nossa assinatura e que perdeu a atualidade naquele momento, mas creio que deva ser novamente colocado na ordem do dia, em defesa da democracia e das regras do jogo democrático. Eu não vou entrar nesta farsa, nesta conversa fiada de plebiscito e nem vou discutir agora as vantagens respectivas de referendo ou plebiscito. Esta é uma pauta furada. É uma pauta falsa, é uma pauta que esconde a intenção de políticos que querem aproveitar este fogaréu que foi levantado nas ruas para assar a sua sardinha. E eu não vou entrar nisso. Ouço a parte do senador Cristóvão Buarque, que há muito tempo vem pedindo para fazer as suas observações, são sempre bem-vindas ao meu discurso.